posso pedir aos senhores deputados que a gente possa reiniciar os trabalhos para a terceira ronda, se faz favor. Como eu tinha informado, nós temos 17 deputados inscritos. Eu vou dar a palavra a 9 deputados na primeira parte desta terceira ronda e depois passo a palavra ao Sr. Ministro. E depois, na segunda parte desta terceira ronda, falarão 8 deputados. Isto não é possível fazer a sequência de acordo com os grupos parlamentares normal, porque há um número muito significativo maior de deputados do PSD que queriam falar e, portanto, eu vou tentando introduzir os deputados dos vários grupos para que isto seja uma distribuição mais ou menos equilibrada em termos das intervenções dos grupos parlamentares. E a primeira intervenção, eu gostava de alertar todos os deputados que têm menos do que 2 minutos para cada intervenção, portanto agradecia que fossem concisos, e passava desde já a palavra à senhora deputada Odete João.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Ministro, a senhora Secretária de Estado e o senhor Secretário de Estado. Começo por desejar as boas festas e que o ano 2017 seja um ano mais justo, livre e solidário. Depois de 4 anos de ensino profissional, em que esta opção de ensino foi transformada num verdadeiro gueto, eu perguntava, Sr. Ministro, se, relativamente aos fluxos financeiros para o ensino profissional, a situação está normalizada. Todos nós nos lembramos dos atrasos insustentáveis que o anterior governo gerou. Quanto à permeabilidade entre os cursos de ensino profissional e o prosseguimento de estudos e também a não discriminação destes alunos no acesso ao ensino superior, pergunto se há alguma afinação entre aquilo que são os procedimentos para estes alunos poderem aceder ao ensino superior sem sobrecarga daquilo que é o seu currículo. Por último, e sabendo que o arranque do próximo ano escolar já está em marcha, gostaria de saber se a rede de cursos de ensino profissional se está a compatibilizar com aquilo que são as necessidades regionais e locais e também se há algum plano naquilo que é a desburocratização no sistema de ensino, uma vez que as escolas se queixam, nomeadamente das plataformas informáticas e de toda essa estrutura onde perdem horas a fim, retirando essas horas ao processo de ensino-aprendizagem. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Germana Rocha.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo. Sr. Ministro, venho alertar Vossa Excelência para uma realidade muito preocupante, recorrente em todas as visitas que efetuamos às escolas, que se prende com a diminuição para mínimos nunca vistos do investimento público, acompanhando, aliás, uma tendência deste Governo nas obras de manutenção dos estabelecimentos escolares. Houve, efetivamente, um congelamento quase absoluto no que diz respeito às obras promovidas pela DGESTE e, por consequência, o frio, as infiltrações de água, o amianto, os buracos no pavimento são uma constante. Mas agora já não são considerados urgentes, inaceitáveis e desumanos, como foram nesse tal passado que tanto gostam de invocar. Dizer-lhe, Sr. Ministro, que a Parque Escolar ainda não apresentou o relatório de contas de 2015, sendo que o plano de atividades para 2016 registra a mais baixa atividade de sempre. Recorde-se que no período de emergência que o país viveu, foram intervencionadas uma média de 15 escolas por ano e que em 2016 apenas se concluíram 4. Registando-se para 2017 o mais baixo investimento de sempre da empresa Parque Escolar. E para distrair as atenções dessa falta de investimento, Vossas Excelências anunciam constantemente a intervenção em 200 escolas, intervenção essa que emerge desse tal passado através do Acordo de Parceria de Portugal 2020, que já tinha sido negociado e preparado pelo anterior Governo. mas com uma diferença, que é a passagem de responsabilidades para as autarquias locais, que deveriam ser assumidas pelo Ministério da Educação em conformidade com o previsto. Por isso, pergunto concretamente, Sr. Ministro, como tenciona o Ministério da Educação dar resposta a estas necessidades prementes sentidas pelas escolas e por toda a comunidade educativa, ou se vai continuar a pôr em causa a palavra dos diretores, dos professores, dos funcionários e até dos próprios alunos? Muito obrigada.
Sra. Deputada, eu tinha aqui o deputado Pedro Pimpão, mas como não está aqui, passo à deputada Laura Magalhães.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e toda a sua equipa, assim como todas as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, em Portugal, cerca de 98% da população estudantil com necessidades educativas especiais frequenta as escolas regulares, o que significa que ao longo dos últimos 10 anos foi feito um esforço para reforçar todos os mecanismos de apoio direcionado a estes alunos. E nesse sentido, ainda na semana passada, o Sr. Secretário de Estado veio a esta casa apresentar o relatório de progresso do grupo de trabalho do seu governo, que está a trabalhar exatamente a educação especial. E nesse mesmo relatório diz, e passo a citar: o principal desafio será a necessidade da evolução de uma escola que recebe alunos com necessidades educativas especiais para uma escola inclusiva onde todos e cada um encontrem resposta para aprender, independentemente da sua situação pessoal e social, assegurando a todos os alunos a aquisição de um nível de formação que permita a sua plena integração social. Fim de citação. De facto, Sr. Ministro, fala-se muito da inclusão capaz dos alunos com necessidades educativas especiais nas turmas e de escolas inclusivas de segunda geração. Mas depois, quando vamos analisar as próprias escolas, aquilo que registamos que o seu governo fez é o seguinte, verificamos o seguinte: um agravamento das condições de funcionamento das escolas, com agravada falta de assistentes operacionais nas mesmas, assim como nas unidades de multideficiência. Verificamos problemas nos transportes destes alunos. Verificamos um congelamento de verbas para os centros de respostas integradas. Verificamos ainda um atraso nos pagamentos para estas escolas de ensino especial. Sim, Sr. Ministro. E por isso questiono, como é que o Sr. Ministro, com este panorama, quer criar escolas inclusivas de segunda geração? É isto que tem para oferecer aos nossos alunos com necessidades educativas especiais? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora passava a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dedicar este pouquinho de tempo aos funcionários e aos professores e às várias questões que os afetam. Nos últimos anos do governo da direita, desapareceram 70, 80 mil funcionários públicos. E por desapareceram, houve uma diminuição de 70, 80 mil funcionários públicos, sendo que está provado que a grande maioria deste desaparecimento foi no Ministério da Educação. E, portanto, quando se fala em falta de recursos humanos nas escolas, devemos, com certeza, dizer que é preciso contratá-los, mas, antes de mais, perceber porque é que eles não estão lá. E, no caso da educação, em grande parte, não estão lá porque o PSD e o CDS os tiraram de lá. E substituíram-nos por SEI, o que fez crescer a precariedade, mas um nível muito, muito, muito grave de precariedade nas escolas, que este Ministério começou a reduzir a nível dos contratos de emprego e inserção, mas que permanece a nível de contratados a termo. E, portanto, nós falamos dos professores, que é preciso vincular, e bem. Falamos da questão dos auxiliares, que é preciso vincular, e é preciso. Mas também há um conjunto de outros contratados a termos na escola, que tem a ver com os psicólogos e com os vários técnicos escolares, que são sucessivamente contratados a termo e que devem fazer parte dos quadros das escolas. Aquilo que lhe pergunto é se, no âmbito desta vinculação e de combate à precariedade no Estado, eles vão ser incluídos. Queria deixar também a pergunta relativamente à PAC e ao ressarcimento que foi aprovado das despesas com a PAC, que foi aprovado quando se revogou a PAC aqui na Assembleia da República, e uma última pergunta relativamente aos mega-agrupamentos, porque muitos dos problemas das escolas a nível de falta de recursos foram agravados pela existência de mega-agrupamentos. Nós temos um exemplo, entre muitos, do mega-agrupamento Rafael Bordal Pinheiro, nas Caldas, em que a comunidade educativa queixa-se da forma como aquele mega-agrupamento foi constituído e pede a reversão deste processo. E nós sabemos que, em muitos casos, é pedida uma reversão dos megagrupamentos porque foram prejudiciais para a identidade da escola, para os recursos disponíveis, para uma série de matérias que são importantes. Aquilo que pergunto é se nós podemos considerar e se o Governo considerará esta reversão dos megagrupamentos num futuro próximo. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Ponteira.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente o Sr. Ministro e toda a equipa governativa. Sr. Ministro, após a sua resposta logo durante a primeira ronda, referiu e a propósito dos rankings das escolas e considerando naturalmente a introdução de novos indicadores, o que saúdo é enriquecedor para uma avaliação das escolas e para o facto de que de facto temos que olhar, ter um outro olhar, um olhar mais abrangente sobre a escola, uma visão sistémica da mesma, referia então ser importante o indicador da inclusão. A minha questão, Sr. Ministro, a minha primeira questão, será então este indicador que referiu, o indicador de inclusão, introduzido já no próximo ano letivo, quando das avaliações? Uma outra questão, sabemos que o programa de governo tem um compromisso claro com a inclusão, mas especificamente o Ministério da Educação tem o objetivo claro de pugnar por uma escola e pelo desenvolvimento de uma escola inclusiva. Evoluindo de uma escola que apenas recebia alunos com necessidades educativas especiais para uma escola verdadeiramente inclusiva, onde todos e cada um dos alunos encontra uma resposta para aprender independentemente da sua situação social ou pessoal. A minha questão, Sr. Ministro, prende-se com o término do desenvolvimento do grupo de trabalho, que desde já saúdo pelo trabalho apresentado até ao momento, pois de facto urge dar uma outra atenção à escola inclusiva, à escola pública inclusiva, considerando aquilo que foi naturalmente a governação de 4 anos do anterior governo. E também se nos pode esclarecer sobre o que entende este governo sobre a escola inclusiva de segunda geração. Clarificar um pouco este conceito, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, por força do que é público sobre a negociação que decorre entre o Ministério da Educação e os sindicatos e a AEP também, a propósito da revisão dos normativos para a vinculação do pessoal docente, tenho recebido, e suponho que todos os grupos parlamentares, inúmeras mensagens de professores do ensino particular e cooperativo muito preocupados com a sua situação face a este concurso. E trago aqui 2 casos que gostava de trazer à vossa consideração. O caso em que 2 professores terminaram...
Sim, mas...
Dois professores terminaram o curso no mesmo momento com uma média equivalente. Um desenvolveu a sua carreira em escolas estatais, tendo estado em 10 escolas nos últimos 10 anos. O outro sempre lecionou em escolas de ensino particular e cooperativo e nos últimos 10 esteve em 4. Qual dos 2 prestou, enquanto profissional, melhor serviço ao país? Qual deverá ocupar uma prioridade diferente e porquê? Um outro caso, estes são casos, não estou a pôr os nomes, não é relevante, outro caso. Um outro professor do ensino particular e cooperativo foi despedido, fruto do encerramento das turmas que este governo terminou, e tem 20 anos de serviço. Vai concorrer atrás de um professor com 2 anos de serviço, desde que tenha prestado esses anos numa escola do Estado. Porquê é que se distingue uma aula prestada no contrato de associação e uma aula prestada no ensino estatal, atribuindo a cada hora de ensino uma prioridade diferente de acordo com a preferência da escola? Qual o motivo que fundamenta esta discriminação entre estes 2 docentes? Estes são casos que nos preocupam embora não tenha acabado, com certeza, para os quais eu gostaria de ter uma opinião e uma orientação, bem sabendo que a negociação ainda decorre, do que é que eu posso responder com seriedade e fiabilidade a estes professores. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Manuela Tender.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O problema que eu trago hoje aqui, Sr. Ministro, prende-se com a situação das escolas profissionais, que é uma situação dramática e, nomeadamente, como foi reportada pelas escolas profissionais do Distrito de Vila Real. As escolas aguardam pagamento das despesas efetuadas desde abril de 2016 e dos subsídios de alimentação, transporte ou alojamento dos alunos. Estão neste momento numa situação incomportável. As instituições não estão a conseguir cumprir os seus compromissos, substituindo-se, digamos aqui, à responsabilidade do Estado. Estão com muitas dificuldades em assegurar o pagamento dos salários aos seus profissionais. Num caso já houve a incapacidade de processamento do subsídio de Natal e dizem que se a situação não se alterar não poderão pagar o mês de dezembro. Isto é dramático. Estes profissionais têm o direito de receber o vencimento resultante do seu trabalho. Estão com dificuldade de assegurar o pagamento aos fornecedores, subsídio dos alunos e segurança social. Digamos que no caso dos alunos mais vulneráveis, de franjas de estratos sociais mais desfavorecidos, estes alunos não recebendo os subsídios de transporte e de alojamento ou de alimentação, poderão mesmo desistir e alguns dizem que se prolongar este atraso dos pagamentos que lhes foram prometidos, que desistirão. Senhor Ministro, é uma situação efetivamente muito delicada. Estas escolas têm recorrido a contas caucionadas em instituições bancárias que já atingiram o limite, o montante limite autorizado. Estão neste momento com custos incomportáveis de juros altíssimos que têm de pagar pelo dinheiro que foram buscar para assegurar pagamento de vencimentos e de subsídios aos alunos e segurança social e todas essas verbas que o Estado tem em atraso. Está neste momento em causa a sustentabilidade destas instituições, o seu bom nome e a sua credibilidade. E está em causa também esta oferta educativa e, portanto, Sr. Ministro, é preciso, com urgência, uma intervenção do Governo de Portugal nesta matéria e solicitamos da parte de Vossa Excelência essas diligências.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado. Eu tinha mais questões.
Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Nilza de Sena.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu já tinha tido a ocasião de convidar o Sr. Ministro a visitar as escolas de Beja, mas depois do anúncio dos resultados da semana passada, ficámos a saber que a escola pública melhor classificada é a do Manuel I em Beja. E eu volto a convidar o Sr. Ministro não só para visitar, sobretudo por ser uma escola do interior, e também por ser uma escola que, de facto, o resultado revela um grande empenhamento, uma grande organização, quer por parte de docentes, quer por parte de alunos, e que tem, de facto, um resultado notável. Aproveitava ainda, nesse caso, para lhe dizer que são resultados excelentes para escolas que muitas vezes não têm o apoio necessário. E perguntava-lhe, precisamente, se ainda pensa regularizar, porque tenho conhecimento que há pagamentos de deslocações de professores em atraso desde janeiro de 2016 e, portanto, perguntava-se até ao fim do ano se serão regularizadas e que também não está paga na totalidade a comparticipação dos professores que são classificadores de exames e, portanto, gostava de saber também se essa verba será regularizada. Gostava também de perguntar ao Sr. Ministro se, uma vez que anunciou que vão ser colocados mais assistentes operacionais nas escolas, se já nos pode indicar, por exemplo, para o Distrito de Beja, quantos é que estão a equacionar por escola, se tem esse rácio feito, e eventualmente também professores de ensino especial, que também continuam em falta em algumas escolas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A última intervenção nesta primeira parte da terceira ronda é ao Sr. Deputado António Costa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os cumprimentos ao Sr. Ministro e à sua equipa. O assunto que eu trago aqui é um problema recorrente que já muito questionamos do Sr. Ministro, nomeadamente a falta de assistentes operacionais, no caso em concreto do Distrito de Évora. Mas é um assunto recorrente no país todo, que curiosamente o Sr. Ministro pura e simplesmente não responde às várias questões que lhe são colocadas sobre esta matéria. E já foram várias que lhe foram colocadas e não respondeu. Trago-lhe um caso concreto em Alcáçovas, Conselho de Viana do Alentejo, a quem visitei ontem numa reunião com a Associação de Pais e o problema repete-se mais uma vez. Portanto, falta de assistentes operacionais e o motivo que muitas vezes leva a esta falta de assistentes operacionais tem a ver precisamente com muitos funcionários estarem de baixa e de baixa prolongada, mas também de situações de funcionários que entraram em reforma e não foram substituídos. E temos situações caricatas, por exemplo, na abertura da escola, de manhã, temos apenas 2 funcionários para 240 alunos e para os professores todos daquela escola. Como deve imaginar, temos uma pessoa na porta e outra pessoa dentro da escola e mais ninguém para resolver aquela situação. Temos serviços encerrados da escola, como a biblioteca, como a sala polivalente, temos serviços encerrados ou parcialmente encerrados, como é o caso do bar que abre às 10 até às 11h30, e temos outros serviços que só existem porque os pais intervêm precisamente, ajudam a escola e substituem os funcionários que não existem. E dou-lhe um exemplo concreto no serviço de refeições que todos os dias são oferecidos às crianças e àqueles jovens e que são os pais que efetivamente resolvem aquele assunto. Mas também, outro exemplo concreto, a biblioteca só abre porque há uma avó que vai para a biblioteca abrir a biblioteca para os alunos. Portanto, termino mesmo, Sr. Ministro, dizendo que mesmo nas atividades extracurriculares só existem porque existem funcionários que nas horas fora do seu horário laboral lá ficam a trabalhar e deixo aqui um louvor a esses funcionários que se desdobram para conseguir resolver os grandes problemas que o Sr. Ministro não resolve, mas também um louvor aos pais e associações de pais que fazem um trabalho muito grande. Mas para dizer que, Sr. Ministro, muitas perguntas foram feitas sobre arraiolos, agrupamento de escolas número 1 em Évora, número 4 em Évora, Lavra em Montemor e Novo e muitas outras, Sr. Ministro, pura e simplesmente não responde e tem a obrigação de responder. Muito obrigado.
Obrigado. Eu passo então agora a palavra ao Sr. Ministro.
Tem 15 minutos.
Onde é que está? Cadê? Aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito gostava de agradecer aos senhores deputados por terem elencado um conjunto de perguntas que tentaremos responder. Relativamente ao ensino profissional, gostava de fazer usando um anglicismo, um flashback. Voltemos ao ano letivo 2015-2016. Rede homologada em outubro de 2015, primeiros pagamentos em março-abril de 2016. Um bom legado que nos deixaram e que permitiram manter-nos ocupados durante os primeiros tempos da nossa atuação no Ministério da Educação. Este ano, no cumprimento do programa de governo, adotamos um conjunto de medidas que puderam valorizar o ensino profissional. Só para elencar alguns deles, conseguimos antecipar a homologação da rede. Ano letivo 2016-2017, homologado em maio de 2016. Isto é, conseguimos homologar a rede antes do ano letivo se iniciar. Algo que com anterioridade não era feito, o que levava para as calendas, muitas vezes já o ano letivo ia avançado, o que eram os pagamentos. Relativamente à definição e à fixação dos critérios importantes para a definição da rede, temos trabalhado proximamente com as entidades intermunicipais, quer sejam as áreas metropolitanas, quer sejam as comunidades intermunicipais, para poder adequar em articulação com o SANC, com o Sistema de Antecipação das Necessidades de Qualificação, para podermos adequar a oferta formativa às verdadeiras necessidades de trabalho. Foi falado aqui quais as medidas tomadas para paliar alguns dos problemas graves com que se deparavam muitos dos alunos do ensino profissional, que, acrescidos à perene e infeliz estigmatização deste tipo de ensino, se viam muitas vezes confrontados com dificuldades de acesso ao ensino superior, uma vez que a preparação para as provas não era feita adequadamente por desadequação, muitas vezes, dos programas. Queria dizer-lhes que foi modularizado o programa de português A, o que permitiu integrar nestes cursos profissionais e permitir que estes alunos tenham nesta disciplina específica o mesmo programa que os alunos de todas as vias científico-humanísticas, preparando-se assim mais adequadamente para os exames e reforçando a verdadeira equidade no acesso ao ensino superior. Estamos neste momento também a finalizar todo o processo de criação do Sistema Nacional de Créditos, que vai permitir permitir que, de certa forma, tenhamos mecanismos de mobilidade entre os vários processos e percursos formativos. Relativamente ao financiamento, dizer-lhes que neste momento nós podemos rescatar o POCH, Programa Operacional do Capital Humano, que apresentava muitas dificuldades, e o Programa Operacional do Capital Humano é neste momento o Programa Operacional com uma taxa de execução, o Programa Operacional com a maior taxa de execução. Neste momento podemos recuperar e regularizar um conjunto alargado de candidaturas e já fizemos pagamento de mais de 100 milhões de euros respeitantes aos adiantamentos do ano letivo 2016 e 2017. Gostava de dizer aos senhores deputados que a tutela, juntamente com a Comissão Interministerial de Coordenação, permitiu aumentar a taxa de adiantamento para este ano. Muitas das escolas já receberam este adiantamento, isto é, as escolas privadas, muitas delas e as que nos foram sinalizadas como prioritárias pela Associação Nacional de Escolas Profissionais foram recebendo já estes adiantamentos e muitas delas ao longo destas semanas têm vindo a receber. Da mesma forma que nos PLCs, nos pagamentos feitos pelo Instituto de Gestão Económica e Financeira da Educação, as escolas públicas também receberam e vão receber ao longo deste mês todo o dinheiro a que tem direito pelo ensino profissional. Mas, como devem entender, a partir do momento em que pudemos ter uma taxa de adiantamento aprovada de 45%, permite às escolas agora, quando receber, quando estão a receber, terem a possibilidade de receber 45% do valor total para o ano. O POCH tem vindo a recuperar os atrasos com uma enorme celeridade, estando a situação regularizada, completamente regularizada, agora durante este mês de dezembro e o mês de janeiro, tendo inclusivamente o POCH recorrido à contratação externa de técnicos para aumentar a celeridade de... Eu não me ouço a mim mesmo, por isso é... Relativamente a outras candidaturas, de forma importante, o POCH tem um conjunto de candidaturas a abrirem brevemente, nomeadamente algumas que foram aqui elencadas e que são importantes. Os serviços de psicologia e orientação, que estarão agora, como o Sr. Secretário de Estado disse, no primeiro trimestre, no próximo período letivo, as candidaturas abertas. Também os centros Qualifica, em substituição dos centros SCEP, importante para a formação e educação de adultos. Resgatar o que é a educação e a formação de adultos para que, efetivamente, a qualificação dos portugueses possa ser alavancada e potenciada, mas também os cursos de aprendizagem e as ações de inovação social. Relativamente ao investimento em escolas, a senhora deputada Germana Rocha falou no investimento público e disse que, basicamente, tudo tinham preparado para que, de certa forma, este governo agora fizesse um brilharete. Senhora deputada, eu agradeço-lhe, mas é muito melhor termos verdadeiramente os fundos comunitários no terreno e a serem executados do que os ter numa folha de Excel, como os tivemos durante demasiado tempo, o que ia transformando o Portugal 2020, em algo praticamente inexistente, etéreo e sem significado. Dizer-lhe, senhora deputada, que este sábado tive a oportunidade, deixe-me contar só uma breve história. Aconteceu este sábado, eu e o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro do Planeamento e Infraestrutura, tivemos a oportunidade de estar com o Sr. Presidente da Câmara de Mafra, do Partido Social Democrata, que corajosamente assumiu com o Ministério da Educação a comparticipação pública nacional, 25% no seu caso, mais do que 7,5% em muito território nacional, e de forma corajosa assumiu essa parte e tem as obras agora neste momento. Dizer-lhe que estamos a trabalhar, e porque havia um conjunto de obras que estavam paradas e interrompidas por decisão do 19º Governo Constitucional, e além de todas aquelas da Parque Escolar que nós vamos finalizar, porque efetivamente é preciso finalizar um conjunto de obras, e um conjunto de obras, e a senhora deputada sabe que existem um conjunto de obras a acontecer e que muitas delas têm obras também a decorrer com as obras a terminar em 2017. Muito provavelmente conhece as escolas de Amarante, Padrão da Légua, Ponte Lima e outras que estão interrompidas e que durante o ano de 2017 é o nosso objetivo reatar. Mas queria-lhe falar também do que é o Portugal 2020. Temos as câmaras municipais naquilo que lhes toca pelos acordos que existem com o Estado, um conjunto alargado de mais de 200 intervenções em centros escolares, jardim de infância e primeiro ciclo, e depois temos mais de 200 intervenções assinadas com mais de 90 municípios, muitos desses municípios do Partido Social Democrata, alguns desses municípios do CDS e de um conjunto de partidos políticos que corajosamente, e eu disse-o, se associaram ao Ministério da Educação e vai-nos permitir que escolas do segundo, terceiro ciclo e secundário, mais de 200 escolas, tenham intervenções que vão verdadeiramente servir para que os projetos educativos dessas escolas se possam cumprir. Senhora Deputada, eu sei que era muito mais cómodo, muito provavelmente para o Partido Social Democrata, que isso continuasse no papel, que todos estivéssemos agastados, que os projetos...
Que os... Partido Social Democrata, no CDS.
Sim,
que...
Pode parar o meu tempo.
Vamos deixar o ministro continuar.
De forma importante, o investimento do Portugal 2020 saiu das folhas de Excel, saiu do papel e agora está no terreno para que estas 200 intervenções se possam concretizar, para que a nossa economia possa mexer e, acima de tudo, para que os projetos educativos das nossas escolas se possam verdadeiramente concretizar. Senhora Deputada, tenho a certeza que no seu círculo eleitoral muitas dessas escolas também vão ser intervencionadas e, se tudo correr bem, estaremos juntos nas inaugurações de algumas dessas escolas, de alguns desses centros escolares. E muito provavelmente estaremos contentes, felizes, com os senhores Presidentes da Câmara a celebrar a requalificação e a renovação de muitos centros escolares, das escolas de segundo ciclo, do terceiro ciclo, e aí terei a certeza que a senhora Deputada, aos meios de comunicação local, dirá tudo fizemos para que isto tivesse acontecido, além do Governo ter interrompido ou querido interromper o que estava a acontecer. Celebraremos, senhora Deputada, tenho a certeza que sim. Eu agora gostava que os senhores Secretários de Estado pudessem...
Secretário de Estado, tem a palavra.
Obrigado. Só complementando ainda a propósito do ensino profissional e da sua valorização e da preparação da rede. Eu gostava de tocar aqui em três pontos. Primeiro tem a ver com valorização e com financiamento. De facto, o Sr. Ministro já disse que o ano passado todo o procedimento de pagamentos começou atrasado porque a rede foi homologada em novembro, com o ano letivo em curso. E não se pode iniciar o processo de candidaturas e financiamento com uma rede para homologar, portanto isso foi de facto a herança que tivemos, foi uma rede homologada inexplicavelmente já com o ano letivo a decorrer, mas também sobretudo herdámos uma desprogramação dos fundos comunitários para o ensino profissional. Portanto, é interessante esta revalorização do ensino profissional pelo próprio PSD, quando o que deixou foi um planeamento financeiro de sucessiva desprogramação e desorçamentação dos fundos para o ensino profissional. Quanto à permeabilidade entre percursos que a senhora deputada Odete João levantou e do acesso ao ensino superior, de facto temos a intenção de corrigir uma assimetria que foi introduzida e que é muito evidente. Um aluno de ensino de via científico-humanística que faça um exame, no final do seu percurso, o exame vale 30% da sua avaliação. Um aluno do ensino profissional, o exame vale 100%, anulando completamente a nota interna. Portanto, isto cria uma assimetria óbvia, evidente, que tem de ser corrigida e que é um contributo ativo para a desvalorização do ensino profissional, porque coloca à partida, e este é o principal problema, uma diferença entre as duas vias, em que se supõe que o científico humanístico serve por seguimento de estudos e o outro não. Ora, agora saltando para algum diálogo que temos com o Ministério de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, nós sabemos que do ensino profissional apenas 8% dos alunos prosseguem estudos para o ensino superior, em parte porque têm
estes obstáculos no caminho. Por exemplo, têm um programa de matemática, mas depois o exame para grande parte dos cursos a querem aceder é de outro programa de matemática. Portanto, tudo isto tem de ser, para tudo isto temos de olhar em conjunto para conseguir, de facto, este trabalho de permeabilidade e de valorização. Porque é importante percebermos que o ensino profissional não é menos do que o científico-humanístico, é mais. Porque o outro dá um 12º ano, este dá um 12º ano e um nível de qualificação. Portanto, o 12º ano é igual ao outro, não é um 12º ano diferente, nem nunca previu, nunca ninguém previu que fosse diferente. Queria dar apenas duas notas sobre as questões que foram levantadas pelas senhoras deputadas Laura Magalhães e Sandra Pontedeira sobre questões relacionadas com as necessidades educativas especiais. Eu queria deixar-me de claro, em resposta à questão que a senhora deputada Laura Magalhães levantou, que já aqui foram ditas várias coisas sobre as necessidades de reforço dos assistentes operacionais e também sobre o problema de baixas que temos com os assistentes operacionais, mas há um critério que tem sido seguido pela DGEST em particular, que é sempre que numa escola sinalizam que uma necessidade de assistente operacional é para acompanhamento de crianças com necessidades educativas especiais, é dada prioridade a essa afetação. Depois, certamente, a Secretária de Estado dirá algumas coisas sobre as outras questões que levantou no pagamento dos transportes, mas sobre os assistentes operacionais é importante deixar isso claro, que a questão das necessidades educativas aos alunos com necessidades educativas especiais tem sido dada prioridade na afetação das substituições dos assistentes operacionais. E, aliás, também aproveito para agradecer o facto de vários deputados de vários partidos terem sido, às vezes, quem nos sinaliza casos que chegam aqui, às vezes até primeiros de chegar à escola, a necessidade. E, de facto, quer a senhora deputada Joana Mortágua, Sandra Pontedeira, Ana Rita Bessa, tiveram esse cuidado de sinalizar de imediato a urgência de algumas situações, a que conseguimos dar resposta rapidamente e com a emergência necessária. Sobre o grupo de trabalho, de facto estive aqui, salvo erro, a semana passada com o subgrupo aqui da Comissão numa sessão de trabalho bastante produtiva e útil para mim. Queria dizer que o término previsto é agora ao final do ano, com a formulação da proposta de alteração legislativa, que também combinámos com a senhora deputada Manuela Tender, enquanto coordenadora do grupo de trabalho, que teríamos a oportunidade de voltar a discuti-lo com este grupo. O espírito de tudo o que está a ser feito, e respondendo à pergunta o que é que se entende por esta escola, inclusive de segunda geração, é não uma escola que simplesmente integra e tem as respostas adequadas a cada um dos alunos que chega, mas uma escola que está desenhada à partida com a flexibilidade suficiente para que todos os que vêm tenham lá lugar. É a diferença a que a senhora deputada Laura Magalhães se referia entre integração e inclusão, e quando se fala da segunda geração é o passo da integração para a inclusão.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Chegamos ao fim desta intervenção do Ministro e da equipa ministerial. Passamos à segunda fase da terceira ronda e tenho inscrito para começar esta série de perguntas a senhora deputada Maria Augusta Santos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. É inquestionável que a promoção do sucesso escolar e educativo dos nossos alunos constitui a primeira meta, a primeira das metas a alcançar e o nosso grande objetivo. Também me parece inquestionável que no ensino secundário, nos cursos científico-humanísticos, a componente de formação específica visa proporcionar formação científica mais consistente no domínio do respectivo curso. Aliás, a grande maioria dos nossos alunos tem o primeiro contacto com disciplinas, com uma identidade próxima dos cursos superiores que querem, portanto, seguir, através dessas disciplinas da componente específica. Acontece que, pelo Decreto-Lei nº 139 de 2012, de 5 de julho, onde foram estabelecidos os princípios orientadores de organização e gestão dos currículos dos ensinos básico e secundário, essas disciplinas, que até então tinham uma carga horária semanal de 3 blocos de 90 minutos, viram reduzidos em 33,3% essa carga horária semanal. Ironia do destino, mantendo os programas tal qual estavam. Deixem-me dizer que, ironicamente, cheguei a responder que, se fosse necessário, cumpriria o programa numa hora ou num bloco de 90 minutos. É evidente que os alunos saíram prejudicados. O sucesso escolar tem mais dificuldade de ser atingido e, portanto, aquilo que eu peço, mais do que uma pergunta, é um apelo, é que, se houver alguma possibilidade, que haja um repensar desta situação para que volte tudo à normalidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A questão que lhe pretendo colocar, já lhe coloquei também por escrito e também não, ainda obtive resposta, e prende-se com a discriminação inaceitável que está em marcha por parte do Ministério da Educação aos professores oriundos das escolas da Madeira, com a revisão aqui do regime jurídico do recrutamento dos professores. E, pelos vistos aqui, o Ministro não teve tempo para responder às perguntas regimentais colocadas pelos deputados do PSD, mas os secretários de Estado têm tido tempo para responder aos e-mails dos deputados do PS sobre questões que se foram previamente colocadas pelos deputados do PSD, como é à presente. E como é do conhecimento, é que com esta proposta remetem-se aqui aos professores oriundos das regiões autónomas e concretamente da Madeira e dos Açores, da atual segunda prioridade para as últimas prioridades no acesso aos concursos nacionais. Com esta proposta, tratam-se assim de diferente forma os docentes de acordo com a zona territorial onde os mesmos trabalham, isto é, continente versus regiões autónomas. Violam-se assim com esta presente proposta os princípios constitucionais da igualdade, da liberdade de escolha de profissão e o acesso à função pública e o direito ao trabalho constante da Constituição. Viola-se inclusivamente o protocolo de reciprocidade otorgado entre os três governos, República e regiões autónomas em 2013, que consagrou a segunda prioridade dos concursos para a intercomunicabilidade de docentes. Senhor Ministro, qual é que é o motivo para esta discriminação inaceitável dos docentes oriundos das escolas da Madeira nos concursos nacionais e se podemos contar, Senhor Ministro, com a reposição da segunda prioridade aos docentes oriundos das escolas da Madeira na versão final da proposta de revisão, reconhecendo aqui o Ministro da Educação realmente esta discriminação inaceitável e repondo a segunda prioridade, que acho que é de mais elementar justiça aqui no acesso aos concursos nacionais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista.
Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu já sei que o senhor terá muitas dificuldades em responder às minhas perguntas, porque não respondeu a praticamente nenhuma pergunta feita pelos deputados do PSD, mas eu não resisto a perguntar-lhe isto. Como é que o Sr. Ministro qualifica uma pessoa ou uma entidade que não paga o que deve dentro do prazo? Isto porque, Sr. Ministro, nós gostávamos de qualificar aquilo que se passa neste momento no Ministério da Educação, gostávamos de utilizar um termo simpático, mas quando eu vou ver ao dicionário só encontro termos que são bastante pejorativos ou antipáticos e não gostaria de os utilizar aqui na Assembleia. Sr. Ministro, estou a falar concretamente dos pagamentos das verbas dos cursos profissionais e dos pagamentos das verbas do desporto escolar. Pela falta de resposta do Sr. Ministro, já ficámos a saber que o Sr. Ministro não faz a mínima ideia como é que vai pagar isto. E que tem o orçamento completamente descontrolado, porque a gente fala numa coisa, o Sr. Ministro fala noutra. Nós trazemos aqui a circunstância do Ministério ter os pagamentos dos cursos profissionais todos atrasados. Todos atrasados no essencial. O Sr. Ministro aqui não trouxe nenhuma informação concreta e o Sr. Ministro responde-nos que para o futuro vai fazer adiantamentos maiores do que aqueles que fez no passado. Ó Sr. Ministro, o que está em causa não são os adiantamentos no futuro, é o pagamento daquilo que o senhor deve às escolas privadas, mas também às escolas públicas. O Ministro que fala da paixão que tem pela educação, mas que não cumpre os contratos que tem com as escolas no que diz respeito aos cursos profissionais. E não cumpre os contratos nem relativamente aos cursos profissionais, não cumpre os contratos também relativamente ao desporto escolar. E no desporto escolar a situação é mais grave, Sr. Ministro, porque o Ministério está a receber a verba dos Jogos Sociais por parte da Santa Casa da Misericórdia, de Lisboa, do Totoloto, do Euromilhões, retém esse dinheiro devia estar nas escolas. Sr. Ministro, são devidas explicações, é isso que nós lhe pedimos, se o senhor tiver respeito pelos pais e pela comunidade escolar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para relembrar que ficou por responder uma pergunta relativamente à resposta pública do ensino artístico, que falo por mim, cada um que fala por si. Relativamente a esta matéria, gostaria então de saber se há algum desenvolvimento. Depois, de facto, aqui também transmitir uma preocupação, porque continuam a chegar relatos ao grupo parlamentar do PCP relativamente a alguma carência de pessoal, designadamente técnicos, em termos de alunos com necessidades educativas especiais e a necessidade de se concretizar ações que respondam de facto aos problemas das crianças e jovens com necessidades educativas especiais. Depois também aqui uma precisão relativamente àquilo que foi a nossa pergunta dos psicólogos, que de facto foi aqui respondido em relação à colocação por via do POCH. Esta é uma resposta imediata que nós não colocamos no caixote do lixo, por assim dizer, mas o que nos preocupa também em relação ao futuro, depois a estabilização e a vinculação também dos psicólogos, que é necessário ter em conta, porque isto dará uma resposta transitória, mas não definitiva. Depois, colocar finalmente em relação à gestão democrática das escolas, nós consideramos, tivemos em conta as respostas que aqui foram dadas, mas consideramos que esta matéria da direção e da gestão das escolas deve ser, de facto, alvo de um debate e dizer que nos parece, a nós, Partido Comunista Português, que vamos ter que voltar a este tema muito brevemente, porque efetivamente é uma questão colocada em todo o lado nas escolas que nós temos tido a oportunidade de visitar e com quem temos tido a oportunidade também de contactar por parte da comunidade escolar, coloca sistematicamente esta matéria em cima da mesa, pelo que consideramos que este debate tem que ser feito. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves.
Obrigado, Sr. Presidente, e eu vou procurar ser breve, até porque o tempo é mesmo curtinho. Dizer que, ainda se calhar o Sr. Ministro não imaginava que ia assumir funções como aquelas que hoje desempenha, de uma forma, se calhar, alegre, e eu, como é Natal, não vou dizer mais do que isto, a não ser desajeitada, e já a política educativa estava toda ela cedida à agenda sindical mais radical. E, do imediato, assim que tomaram posse, cancelaram a PAC e a BCE, sem que para isso tivesse feito qualquer avaliação rigorosa ou qualquer ponderação responsável. Na verdade, é que a ausência de critérios e de rigor em educação não promovem qualquer tipo de qualidade ou qualquer modelo de justiça. E se quanto aos resultados dos alunos nós tivemos já, por ocasião bem recente, a oportunidade de verificar que melhoraram significativamente, comparativamente com os restantes alunos da Europa, quanto aos professores, nós também sabemos que os professores, um ano de ensino de professores, de 10% dos professores com qualidade, melhora 3 vezes mais o desempenho dos alunos do que se forem 10% de professores que não sejam tão bem qualificados. E sabemos por isso que o Governo falhou em muita matéria. Nesta, sabemos que falhou. O Sr. Ministro parece que tudo correu bem na educação, na escola, mas efetivamente não cumpriu naquilo que era o combate à precariedade dos professores. Apenas abriu 100 lugares para o quadro. Não cumpriu na antecipação da colocação de professores. A antecipação de validação das turmas atrasou. A antecipação dos concursos atrasou. Aliás, até se prorrogou no tempo, nomeadamente naquilo que concerne à mobilidade por doença e às condições específicas. Senhor Ministro, uma vez que no primeiro dia de aulas, e vou terminar já, no primeiro dia de aulas deste ano letivo, nenhuma das condições que havia inicialmente prometido aos professores se concretizaram, estamos agora no início de um próximo ano para a colocação de professores, o que é que os professores podem esperar do seu Ministério? Muito obrigado.
Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, sobre ensino profissional e escolas profissionais, no dia 4 de janeiro de 2016, às 10 da manhã, eu estava na Escola Profissional de Aveiro, onde a direção dessa escola me contou em que situação o anterior governo tinha deixado o ensino profissional em matéria de financiamento. E, portanto, é preciso ter alguma desfaçatez para agora vir fazer o discurso que o PSD aqui está a fazer sobre o financiamento ao ensino profissional. Mas eu queria fazer-lhe uma pergunta muito concreta, Sr. Ministro. Temos de olhar para o futuro e temos de olhar para a qualidade das aprendizagens e, portanto, pergunto concretamente sobre a questão do perfil de competências dos alunos já saído do 12º ano de escolaridade. Pergunto acerca da definição dos currículos essenciais que estarão relacionados com essa definição do perfil de competências já saído do 12º ano de escolaridade e, relacionado com isso ainda, como é que será usada a autonomia das escolas, que a autonomia será dada, como é que será ela usada para flexibilizar a organização dos currículos de uma forma integrada. Porque isso é essencial para que nós possamos olhar simultaneamente para aqueles que têm mais dificuldades, mas também para aqueles que têm menos dificuldades. Ou seja, para que consigamos e para que deixemos às escolas e aos professores a capacidade para diversificar em função dos diferentes contextos e das diferentes realidades. Isso é muito importante para o futuro e gostava que dissesse alguma coisa sobre isso. Porque, Sr. Ministro, é muito importante, não vale a pena estarmos a perder mais tempo com combate à demagogia, mas eu queria só lembrar um dado. O PISA 2015 tem como média de idades da amostra portuguesa 15,8 anos de idade. 15,8 anos de idade. Bastaria aos seus deputados fazerem as contas àquilo que isso significa para deixarem de se tentar apropriar daquilo que não lhes cabe, daquilo que não lhes compete, porque realmente isso é muito feio. É uma má lição que damos àqueles que podem ser mobilizados em favor da melhoria do sistema educativo português. Mas o essencial da minha pergunta era sobre perfil de competências já saído do 12º ano, currículos essenciais, margem de autonomia e de flexibilidade das escolas para diferenciar as aprendizagens em função das necessidades e dos contextos, porque isso é essencial para o progresso do nosso sistema educativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para terminar esta segunda fase da terceira ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, ao fim desta audição e tendo em conta a experiência que nós temos das audições do Sr. Ministro, há duas questões que me parecem claras. Uma, o Sr. Ministro não responde às perguntas, limita-se a mandar bocas aos deputados da oposição e a criticar o passado e, afinal, quem sabe responder às questões é normalmente o Secretário de Estado e a Sra. Secretária de Estado. Aliás, é isso que dizem nas escolas os diretores. Quem governa são os Secretários de Estado. Discordemos ou concordemos que as suas políticas revelam alguma competência, o Sr. Ministro limita-se a agitar, a provocar e a falar do passado. Mas há aqui uma coisa que me fica na memória e que eu não posso esquecer. Aliás, era uma questão que eu gostava de colocar ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro passa todo o tempo a falar do passado, a falar de Nuno Crato. Parece que vive assim um bocadinho assombrado com a nuvem que Nuno Crato deixou sobre o seu mandato. Mas, por outro lado, o Sr. Ministro já ignora 2011. Ou seja, o passado para o Sr. Ministro só conta quando lhe dá jeito para a sua argumentação. O passado, 2011, quando Nuno Crato tomou posse e o governo anterior, não havia uma pré-bancarrota. Aliás, nem havia um memorando de entendimento. Aliás, Portugal tinha acabado de sair com um déficit para aí de 2, com um crescimento de 7, e o deputado Porfírio Alves também ainda não tinha aterrado na terra. O Porfírio Silva não tinha aterrado na terra. Porque a realidade do país era bastante diferente. Agora, ó Sr. Ministro, aquilo que não me parece certo também, eu não percebo se este medo do legado de Nuno Crato, se é isso que leva ao fim de um ano de governo, o Sr. Ministro não ter tido sequer a decência de colocar a fotografia do Sr. Ministro lá no hall de entrada. Não sei se já lá está nas últimas semanas ou não, mas se não estava lá pelo menos há um mês atrás. Será se calhar por causa dessa sombra. Mas, ó Sr. Ministro, eu terminava colocando-lhe duas perguntas. Primeiro, se o Sr. Ministro pode garantir que as verbas do ensino profissional estão de facto regularizadas, como dizia aqui em Sordino. O Sr. Ministro diz que está tudo a ser regularizado ou tudo regularizado. Não é verdade, como bem sabe. E a segunda pergunta que eu lhe fazia, porque é estranho, é todos nós sabemos que há um déficit, já há muitos anos, de assistentes operacionais nas escolas. A falta de assistentes operacionais nas escolas não é culpa deste Governo. Agora, o agravar da falta de assistentes operacionais é da sua responsabilidade e dos acordos. É que o Sr. Ministro, ao contrário dos seus antecessores do Partido Socialista, nunca deixou entrar Mário Nogueira no Ministério da Educação. O Sr. Ministro deixou entrar. E se calhar o que está a fazer agora a reverter as suas políticas não está a reverter as políticas de Nuno Crato. Está a reverter as políticas do Partido Socialista, de Maria Lourdes Rodrigues, de Isabel Alçada. E é isso que o Sr. Ministro não consegue justificar. Obrigado. Terminava com a seguinte pergunta. Sim. Os resultados do PISA e do TIMSS vão levar o Sr. Ministro a arrepiar caminho e a voltar atrás e deixar de fazer o legado, deixar de desfazer
Obrigado,
o legado que herdou de Nuno Crato, de Isabel Alçada, de Maria Lourdes Rodrigues e de outros destacados socialistas, coisas boas fizeram na educação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegámos ao fim das perguntas e eu passaria agora ao Sr. Ministro para gerir os 15 minutos que tem de respostas da forma que entender agora na fase final desta audiência.
Eu ia pedir à Sra. Secretária de Estado, não teve a oportunidade na primeira ronda de responder a um conjunto de perguntas, mas dizer aos senhores deputados do PSD, porque estão incomodados com a minha não resposta, que eu respondo e muito. E se as respostas não agradam aos senhores deputados, é porque eu lamento, mas não deixam de ser respostas. São as minhas respostas, não são as respostas que os senhores deputados querem. O mais importante é ver como alguns dos deputados, nomeadamente o senhor deputado Duarte Marques, têm uma obsessão com o secretário-geral da FEMPROF e com aquilo que ele representa para a sociedade portuguesa. Uma obsessão marcada, uma obsessão marcada e com a minha interação com o penúltimo ministro da Educação. Ou, Sr. Deputado, quer que eu fale da Ministra Margarida Mano, ou será que tudo isto e toda a forma de atuar, a forma de atuar é única e simplesmente porque algo lhe está atravessado que aconteceu há um ano atrás? Sim, há um governo do Partido Socialista. Sim, o CDE... peço desculpa. Sim, o CDS não conseguiu fazer novamente governo na tal PAF. Sim, a CDU apoiou este governo. Sim, bom, o PCP, o PEV e também o Bloco de Esquerda. Sim, Sr. Deputado. Nada correu bem no início deste ano, mas a tal normalidade voltou à escola. Eu tenho aqui uma lista de escolas que já receberam o pagamento este ano. Se o Sr. Deputado no final quiser, eu posso lhe mostrar, não vou dizer aqui porque faz parte da gestão interna e não é para aqui chamado, mas tenho aqui uma lista de todas as escolas que já receberam este ano 45% de adiantamento, Sr. Deputado.
Há dias que era 75%, agora já baixou.
É assim, o tempo começou a contar só um pouco de tempo depois de começarem a falar, portanto, no fim terão para aí 13 minutos no total para falarem. Eu peço desculpa, eu esqueci-me de pôr este relógio a contar, mas como eu também tinha dito logo no início, eu gostaria que a todos dessem a todos a oportunidade de falar e de responder, mesmo que não gostem das perguntas ou das respostas. Acho que é importante termos essa consideração pelo Ministério que aqui está connosco. Portanto, eu pedia que limitassem ao máximo as considerações para eu não ter que interromper o tempo, para que nós possamos acabar no tempo especificado. Portanto, quando chegar ali aos 13 minutos, vão ter que, será, esta reunião terá que ser... Esta audiência terá que ser terminada. E, portanto, passava agora a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Obrigada, Sr. Presidente. Ora bem, eu vou tentar ser rápida e responder a alguns, começando pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que já trazia duas rondas de atraso. Não, Sra. Deputada, a minha resposta é que trazia. Pronto, então é assim. Relativamente às vinculações à precariedade e à questão dos professores do ensino particular e cooperativo, de forma muito clara, queria dizer o seguinte. Nós, relativamente relativamente ao diploma dos concursos que está em revisão e sobre o qual falarei em termos em abstrato, queria dizer que, da nossa perspectiva, dá o exemplo de 10 anos numa escola pública, 10 anos numa escola privada, para nós o problema não tem a ver com ser público ou privado. O problema tem a ver com tradição. Os contratos de associação são rede pública, ou melhor, as escolas com contrato de associação são rede pública enquanto tiverem contrato de associação. Mas são de rede pública enquanto têm contrato de associação e tiveram, e portanto estamos a falar de colégios com contrato de associação, para efeitos que têm a ver designadamente com os alunos, por exemplo, para estarem abrangidos pela ação social escolar. Não se aplica, não são rede pública para efeitos de recrutamento dos docentes. Os docentes do ensino particular e cooperativo são recrutados, contratados, com toda a legitimidade pelos respectivos estabelecimentos, mas não de acordo com as regras de recrutamento da rede do Ministério da Educação, e vou chamar-lhe rede do Ministério da Educação e não rede pública para não confundir. E por isso, quando diz que um professor que tem 10 anos na rede pública e andou por 10 sítios, pois andou, e às vezes até por mais do que um no mesmo ano, isso não acontece muitas vezes aos professores da rede particular, e muito bem, nenhum problema com isso. Agora, quando chega o momento de vincular, a meu ver, têm que ser tratados diferentemente, e assumo-o aqui sem nenhum problema. Assumo aqui política. Não, estou na segunda prioridade, mas a primeira é a da norma travão. Portanto, estão na mesma dos outros todos, não é? Porque a primeira é a que está em vigor, a primeira prioridade é a norma travão, que é para todos. A segunda, eles estão exatamente na mesma circunstância. E eu aqui tenho que assumir, eu própria também já recebi a APEPCA, numa reunião, aliás, bastante simpática, e em que lhes disse, bom, isto, há aqui uma diferente opção para um percurso profissional, absolutamente respeitável, mas também temos que ver da perspectiva, e eu sumo politicamente o que estou a dizer, da perspectiva do professor do ensino público que teve os tais 10 anos, 10 escolas. Também queria dizer uma outra coisa muito importante, que é a seguinte. Sim, por uma razão, é que um professor da rede pública, um professor contratado da rede pública, que escolha, que sistematicamente concorra apenas a um sítio, em regra não consegue ficar os 10 anos consecutivos e, portanto, tem mesmo que andar por diferentes sítios. Agora, queria dizer, 20 anos de um lado, por exemplo, em contrato de associação, e um ano do outro e não vincula. E um ano do outro e vincula este. Eu tenho que dizer aqui uma coisa, enfim, sem picardia política, mas foi a realidade. E até porque entronca numa outra questão que a senhora deputada colocou, que é dos 4.197. O anterior governo vinculou 4.197 docentes durante os 4 anos, nós só temos um para já, portanto ainda vamos a tempo de fazer qualquer coisa nesses. Já lá vamos, senhor deputado, já lá vamos. Sendo que 2.600 desses, portanto, o restante foi a norma travão, 2.600 foi em duas vinculações extraordinárias. Duas vinculações extraordinárias que tiveram os seguintes requisitos. Vinculavam os professores que tivessem realizado 365 dias de serviço nos 3 últimos anos antes da abertura do concurso. Ora, isto significa que houve um enorme número, isto é, toda a gente admite isto, toda a gente sabe isto, houve um enorme número de professores do ensino privado. Repare, vinculava quem tinha estado na rede do Ministério da Educação 365 dias nos últimos 3 anos. Ou seja, um professor que estivesse há 20 anos e que por azar naqueles últimos não tivesse aqueles 365, ficava de fora. Portanto, em termos de ponderar anos na rede E pouco tempo na rede e vincular, é por isso, enfim, foi assim. E é por isso também que estas vinculações extraordinárias, também tenho que dizer com grande franqueza, foram vistas como muito injustas por grande parte dos professores da rede pública. Porque exatamente permitiram vincular pessoas que não estavam assim há tanto tempo. Nós, claramente, iremos por uma via diferente, que é a via de ter em conta há quantos anos é que as pessoas estão no sistema. Mesmo que, por azar, não tenham vinculado na norma de travão porque têm um hiato de 3 dias. Estão há 15 anos no sistema, há 20 anos no sistema e depois não vinculam pela norma de travão porque têm 15 dias de hiato. E isso aconteceu. E, portanto, é isso que nós corrigiremos neste diploma. Queria dizer uma outra coisa. A propósito dos 100, dos famosos 100 que nós vinculámos, os 100 que ficaram vinculados pela BCE em março ou abril foram exatamente os que resultaram da norma travão. Peço desculpa, exatamente os que resultaram da norma travão. E o que é curioso, portanto, nem mais nem menos, eram os que resultam, é fazer as contas. Não dependeu de nós, não dependeu do governo, é fazer as contas. Eram aqueles que estavam naquelas condições. E bem, se compreende, se tinham vinculado 1.600, que é a diferença dos 2.600 para os outros, em ano anterior, é óbvio que não tinha havido tempo para a renovação total. Mas também queria dizer uma coisa, a maior parte dos professores ficaram satisfeitos por terem vinculado tão poucos professores através da norma travão. Porque a maior parte dos professores sabem que a vinculação, a BCE associada à norma travão provocou inúmeras injustiças em quem vinculou e quem não vinculou. E portanto até posso dizer que... creio eu, é a minha, poder posso, claro, e a senhora deputada pode discordar com toda a simpatia. Que é comum, aliás, que é recíproco, e sabe que sim. Mas, no fundo, aqui o que vai estar em causa é uma vinculação que, da nossa perspectiva, será mais justa. Depois, queria dizer à senhora, acho que não estou exatamente por ordem, mas irei lá, à senhora deputada Sara Costa, o seguinte... existe o. Nós deixaremos. A nossa primeira versão continha uma alteração das prioridades que deixará de conter, passarão a estar na mesma prioridade dos professores do continente, mas permita-me acrescentar o seguinte: quando se verifiquem condições de reciprocidade. E o que se verifica neste momento é que na Madeira não existe, porque na Madeira há uma preferência regional definida pelo Decreto Executivo Regional 28/2016, no seu artigo 13, número 2. Os Açores estão em curso, já neste momento, em negociação com os sindicatos, a alteração, retirando a preferência regional. Portanto, sim senhor, na mesma situação, quando houver reciprocidade. Veremos quando há num sítio e veremos quando há no outro. Assim será e assim é mais justo. Portanto, claramente, reciprocidade, condições iguais, em condições de reciprocidade. Portanto, Decreto Legislativo Regional 28/2016, artigo 13, número 2. Depois queria dizer ao Sr. Deputado Pedro Alves, que já não está, mas ainda assim eu respondo-lhe na mesma, para dizer que, ele perguntou-me concretamente isto, com o que é que os professores podem contar no início do próximo ano? Então eu vou dizer, podem contar com uma lista de mobilidade interna e de colocação inicial a tempo, provavelmente até uns bons 15 dias mais a tempo, veremos. Podem contar com uma lista de colocação inicial e de mobilidade interna sem as injustiças da Bolsa de Contratação de Escola. Podem contar com a vinculação de professores deficientes que se encontrem em mobilidade, bastante para isso o seu pedido nesse sentido. Podem contar com uma norma travão mais justa, podem contar com mais professores nas escolas a ser substituídos em numa semana, no máximo, em vez das 3 semanas que a BCE. E, para já, ficavam por aqui, se calhar ainda poderão contar com mais alguma coisa. E só para terminar, quanto aos assistentes operacionais, e eu sei que não foi pela ordem, mas peço desculpa por isto, Sr. Deputado Álvaro Batista, não foi, António Costa e Silva, peço desculpa. Para dizer o seguinte, falou especificamente algumas situações no Alentejo, 5 agrupamentos de escola do Alentejo foram contemplados com parte dos 300 assistentes operacionais que estão agora a ser contratados. Além disso, no âmbito do contrato de execução que o município de Évora tem com o Ministério da Educação, foram contratados mais 38 assistentes operacionais. Claro que ninguém aqui está a dizer que temos uma fartura de assistentes operacionais, claro que não, mas também não creio que estejamos no quadro tão negro que aqui tem sido pintado. Em todo caso, é algo que ainda estamos a trabalhar. E penso que respondi a tudo, penso eu. Muito obrigada.
Não sei se o Sr. Secretário de Estado quer fazer uma intervenção.
Sim, muito rapidamente, tocando nas questões que foram levantadas pela Sra. Deputada Maria Augusta Santos e pelo Deputado Porfírio Silva, relativamente a questões curriculares. Portanto, o grupo de trabalho que está a fazer a proposta de perfil de competências à saída dos 12 anos de escolaridade obrigatória, como sabemos, a escolaridade obrigatória foi alargada sem a construção de um referencial de saída, até que permita a tal permeabilidade que já aqui falámos entre diferentes vias. Terá o trabalho concluído também agora no final do ano, para depois ele ser discutido, colocado em discussão pública. Paralelamente, está a ser feito o trabalho sobre as aprendizagens essenciais, dando resposta às múltiplas preocupações com o currículo que têm vindo a ser elencadas. Eu gostava de destacar que temos tido a preocupação de ter neste processo uma participação muito ampla. Portanto, temos falado com o Conselho Nacional de Educação, com as associações de professores, com sociedades científicas, com os encarregados de educação, fizemos o congresso A Voz dos Alunos, portanto temos tentado que este processo seja o mais participado possível e assim será também quando for apresentada a primeira versão deste trabalho. Numa linha de continuidade, ou seja, não queremos criar aqui uma disrupção face àquilo que tem sido o currículo dos últimos anos, mas queremos sobretudo que ele possa ser gerido, porque o problema neste momento é sobretudo um problema de execuibilidade do currículo. E isso leva-nos também a estar a planear a introdução de instrumentos de flexibilidade na gestão, que neste momento estão reservados às escolas com contrato de autonomia, mas com uma autonomia muito limitada, ou seja, podem gerir 25% do currículo, mas depois o que podem gerir de facto é muito pouco. Portanto, queremos de facto que isto seja uma possibilidade real. Isto leva-me à questão da Sra. Deputada Maria Augusta Santos sobre a questão da redução de carga horária de umas disciplinas e o apelo para repensar. Portanto, o apelo é o apelo relevante e de facto isto está a ser repensado e é das questões mais difíceis, é a questão da matriz. Porque sempre que se quer carregar uma área, isto implica destapar outra. E há um equilíbrio que tem de ser conseguido e que não é um equilíbrio evidente. Há áreas muito desprotegidas neste momento e temos também, como eu dizia há pouco à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, de pegar nesta avaliação continuada do que tem sido feito, eu diria, nos últimos 20 anos, para conseguir tomar aqui as melhores decisões. Só ainda a este propósito, dizer que especificamente no ensino secundário, uma das possibilidades que está em cima da mesa é o alargamento da possibilidade de opções que os alunos têm. Isto tem de ser visto como é que pode ser executado, mas em várias reuniões com professores, com alunos também, com vários intervenientes nesta discussão, há uma questão que tem sido levantada que é: se eu escolho Biologia no décimo ano, porque é que estou condenado a nunca mais estudar História? Ou ao contrário, quando hoje os percursos depois de superior podem misturar muito mais as disciplinas do que esta balcanização que tínhamos de áreas, que correspondia a uma organização tradicional dos saberes que hoje já não é realidade.
Não sei se o Sr. Ministro quer acrescentar alguma coisa.
Só desejar um bom Natal. Fala-se depois. Bom, o tempo terminou, eu só queria terminar esta intervenção agradecendo a esta Comissão Parlamentar Regimental e desejando um bom Natal e umas boas festas a todos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Acabamos esta audiência. Eu peço aos senhores deputados que depois dos momentos que tiverem para se despedir do Sr. Ministro permaneçam, porque a reunião da Comissão ainda não acabou, temos vários pontos para discutir. E se não tivermos quórum, não podemos acabar a reunião, portanto agradecia que ficassem. Recomeçamos os trabalhos daqui a 3 minutos. Já sei.